escrevi um pouco aqui. Assim. Não sabia o que era essa ideia. Eu ia mandar pro lado do César. E aí, foi o diretor que eu tinha
que não, não, foi cancelado. Não deu corre.
Se não tiver comércio, César em Paraná.
Não está sendo chegado hoje. Está
sendo um retrato do projeto.
Sendo que a partir destes serão abordados o ciberespaço ou cyberespaço, se preferirem, devido ao fato que na contemporaneidade a relação da literatura com a tecnologia está intimamente ligada ao caráter aberto do conhecimento na sociedade atual, com a liberdade da comunicação, sobretudo. A segunda etapa do Autores e Ideias, ele contempla a discussão conteúdo e arte na informação. Um relatório recente, escrito por Sampo Timonen, ele afirma que em apenas 10 anos, a mídia impressa teve uma queda de popularidade de 57% entre 1999 a 2009. A demanda por notícias em papel, segundo o autor desse relatório, deverá cair em 98% nos próximos 5 anos. Então, a partir dessa deixa, eu gostaria que os nossos convidados dessem uma opinião a respeito. Vocês acham que, de repente, a internet vai dar lugar total assim, para o papel ou vice-versa, de repente?
Bom, isso aí é uma longa discussão. Eu vou tentar expor aqui os principais pontos. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, queria agradecer que vocês vieram, né, prestigiar a gente. E queria pedir para vocês participarem à vontade, perguntarem, até para a gente direcionar a discussão para o que vocês se interessam mais em saber. Enfim, essa questão do jornalismo impresso é uma tecla que eu venho batendo há muito tempo, na verdade. Tem um livro que saiu que fala exatamente sobre isso, é um estudante, um estudioso, né, um mestre de jornalismo dos Estados Unidos, que fez uma previsão, na verdade ele fez um gráfico da circulação dos jornais dos Estados Unidos e acompanhando essa queda ele fez uma curva que, assim, no limite acabaria em 2046, então assim, é uma extrapolação. E quando saiu esse estudo, esse livro dele, foi uma coisa muito polêmica e no Brasil foi muito pouco divulgado. A gente vê que no Brasil a gente tem um outro fenômeno que a gente estava até discutindo nos outros dias do evento, que a classe C está crescendo muito, né? A classe média brasileira está crescendo, então a gente está assistindo nos países, não só o Brasil, mas a China, a Índia e a Rússia também, os BRICS, o crescimento dos jornais impressos. Então parece uma contradição. Alguém vem e fala, não, jornais impressos vão acabar, entre aspas. E aí você vê no Brasil aparecendo outros jornais, aquele jornal do metrô lá em São Paulo, que é de graça. Enfim, até aglutinações de empresas jornalísticas. Então assim, desde o começo da internet, para mim isso ficou claro que a circulação da informação ela seria pela rede. Eu não achei que o papel poderia subsistir muito tempo, porque o papel é lento, o papel não permite correções, o papel é muito caro de ser distribuído. As notícias que você recebe dos jornais, elas já vêm velhas, né, por definição, elas já eram velhas com a televisão e com o rádio. Então, assim, acho que a internet é só o estopim, né, de uma coisa que já estava latente, assim, para acontecer. E não é uma questão do meu veículo, ou do veículo do Cardoso, ou da nossa atividade, é uma questão da civilização mesmo. Que, enfim, até existem outras alternativas, eles falam em papel eletrônico, outras formas de tentar manter o jornal, mas eu faço uma analogia com o CD. Eu acho que, do mesmo jeito que o CD, hoje, apesar de ele continuar existindo, ele não é mais fundamental para a circulação de música, o jornal não é mais fundamental para a circulação de informação, né? Hoje, inclusive com os celulares, acho que a coisa cada vez mais vai se centralizar mais, e o jornal vai ser mais um veículo que talvez não acabe totalmente, mas que vai perder a sua relevância cada vez mais.
Boa noite. Em primeiro lugar, queria já antecipadamente desculpar pela essa voz de monstro assim, que eu estou hoje, mas estamos chegando ao fim aí do nosso ciclo pela turnê pelo Paraná Profundo. Para mim, o gaúcho, o Júlio, um paulista que não conhecia o estado do Paraná, foi muito interessante a gente ter passado por Londrina, Maringá, Cascavel, Curitiba, agora Pato Branco, conhecer um pouco assim, dessa terra, desses lugares que eu ouvia falar quando era pequeno, porque meu avô veio daqui desse estado e eu não tinha vindo muito para cá, então foi interessante conhecer os lugares e tudo mais. Mas falando em todos esses lugares, o cara vai acabando destruindo sua voz, sua condição física delicada, sabe? Mas de qualquer forma, eu tenho algumas ideias a respeito desse tema do impresso e do eletrônico. E eu me lembro quando eu era pequeno, na minha casa a gente tinha muito hábito de ler jornal. E mesmo eu e meu irmão, a gente pequeno, tinha, sei lá, 7 anos, ele tinha 4, 5, e a gente estava ali em volta do jornal. A minha avó nos ensinou ali em casa muito pequeno, sabe? Ela pegava a lista de compras do supermercado e ficava lendo assim para nós e dizendo o que era cada coisa e tal. Então, foi bizarro quando a gente entrou no colégio, que a gente já sabia algumas coisas. A avó já tinha meio que passado a perna nas professoras, né? Foi um pouco mais esperta. E aí, e tinha essa cultura lá em casa de se ler jornal. Eu criança, meu irmão criança, a gente lia jornais, a gente lia livros depois. E, enfim, de repente apareceu a internet, quando a gente estava numa fase assim, de final de adolescência, começo da vida adulta. E, pô, a internet facilitou muito, né? Porque não apenas tu podia ler qualquer coisa que tu quisesse, mas também tu podia ver vídeo, ouvir música, tinha muitas outras possibilidades. Tá claro que acabou ficando em segundo plano, aquela ideia de ficar lendo muitas horas por dia, que era uma coisa que a gente fazia mais. O tempo foi passando, eu entro na faculdade e, de repente, eu entro no mercado de trabalho. E eu percebo que o meu trabalho hoje em dia, o que eu faço hoje em dia? Eu sou freelancer, eu faço serviços de escrita, em geral. Eu escrevo não só para, digamos assim, para livros, né, para grande literatura, uma coisa mais ficcional, mas eu escrevo também matéria para revista, escrevo relatórios para publicitários, e escrevo roteiros para TV e para cinema. Ou seja, são atividades ligadas à escrita, mas que não necessariamente eu sou um escritor de ficção, mas, enfim, sobrevivo disso. De qualquer forma, a minha vida é muito fragmentada. Ela foi ficando muitas atividades numa coisa só, né? Eu sou uma pessoa só e eu não tenho um escritório para onde eu vou todos os dias. Eu trabalho na minha casa, então as coisas chegam, eu tenho que... Então minha vida foi ficando cada vez mais fragmentada e eu tenho tentado ler livros e eu não consigo. Eu começo a ler um livro, ele é muito grande, eu perco a atenção e aí eu tenho vontade de fazer outra coisa. Eu largo o livro na metade, ligo um pouco a televisão, aí da minha televisão eu não consigo ficar no mesmo canal muito tempo, desligo, tiro o som, ponho uma música. Então a minha cabeça está funcionando muito dessa forma. Só que eu vim de uma época em que eu tinha muito tempo livre de tarde. Eu me lembro de ficar, às vezes, 10 horas em casa, assim, na minha casa dos meus pais, lá, desenhando, lendo uns livros, televisão, era um negócio que não era tão comum, assim, já na minha infância, né? Não sou um cara tão velho, tenho 31 anos, mas, de qualquer forma, na minha infância, ainda tinha essa coisa de... A televisão era meio que regulada pelos meus pais. Não, só vai se televisão se comportar bem, né? Então, aos poucos, eu fui passando de uma coisa para outra. Eu era aquela coisa muito... me mergulhar muito numa coisa, ser assim, um pouco mais profundo e ficar mais superficial. E eu sempre fico me perguntando o que acontece com alguém que nasceu já num contexto muito mais digital. Eu tenho várias primas que elas nasceram nos anos 90, final dos anos 90 até, e que elas estão agora começando, estão com 10 aninhos, algumas um pouco mais, com uns 15, 20, assim. E aí tu vê que o jeito que elas lidam com isso, com esse fato de ser tudo fragmentado, de ser um monte de coisinha ao mesmo tempo, é muito mais leve do que o jeito que eu lido. Eu tenho um pouco de dificuldade em aceitar, às vezes, essas mudanças, e para elas é muito fácil. E aí que tá, onde que eu chego depois de toda essa volta que eu dei? Elas não leem jornais. Mas isso não faz delas menos interessadas e menos informadas do que eu era quando eu lia jornais, meu irmão, quando eu era pequeno. Então é bem o que o Júlio falou, a informação continua chegando nas pessoas. Hoje até mais, porque tu tem informação no celular, tu tem informação na internet, tem informação na TV. As pessoas se acostumaram a circular muita informação. Tu vê uma notícia, tu vê alguma coisa acontecendo, tu conta para o outro. Isso é uma coisa humana, isso vem de milhões e milhões de anos. Quando o ser humano começou a comunicar, já tinha a ver com isso. Então, o ser humano por si só já faz essa função. E na estrutura que a internet é armada, ela faz com que ela força isso. Ela faz com que tu te torne não só um consumidor de informação, mas também um propagador. E as pessoas levam isso para o mundo real, né? Então, eu acho que, do ponto de vista financeiro, do mercado, o impresso, ele não está com os dias contados, ele está se preparando para virar uma outra coisa. O impresso que hoje em dia tu compra, que é um jornal, que é um negócio de massa, que tem milhares de unidades impressas todos os dias, eu acho que isso é uma tendência que vai diminuir muito. Não vai desaparecer, vai ficar um serviço mais caro e mais exclusivo. Livros também nesse sentido, vai se dar um outro valor para esse tipo de coisa, porque a informação mesmo já está na rede, já vai estar na internet, vai ser gratuita, vai circular. Quem vai pagar pelo jornal vai pagar por alguma vantagem, de repente por uma notícia mais cedo, uma notícia mais específica sobre tudo isso. De repente alguém quer ler só sobre política, vai ter um jornal só sobre política, o cara não vai ter que comprar um produto que tenha também esportes e coisas da TV. Então, o impresso, ele vai ter uma sobrevida, só que ele migra para um outro lado, ele vai virar uma outra coisa. Não é esse jornal que a gente conhece hoje. Os nossos filhos, os nossos netos vão ter uma visão bem diferente, vai ser uma outra coisa que eles vão estar consumindo, mas eles ainda vão estar consumindo impressos.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Quantos de vocês lêem jornal impresso? 4? 3? 5? 6? Poucos? Quantos de vocês acham que os jornais impressos vão acabar? Poucos também.
Dois.
Os que lêem.
Uma coisa muito engraçada, foi feita uma pesquisa a respeito da questão dos livros e jornais, e algumas pessoas ainda se sentiam um pouco... ler na tela do computador dá um pouco de... não é muito agradável, né? Principalmente o pessoal mais romântico, né? Que gosta de ter o papel, né? Ler o livro, daí até a Apple, né? Então, lançou, né, esse ano seu iPad, né? Para ver se de repente consegue dar uma conversão, algum outro tipo de manifestação para a questão do papel, se vai rolar, a gente não sabe, né? Assim, vocês de repente... Não sei, vocês acreditam que esses meios tecnológicos que possam ser mais portáteis do que um notebook talvez beneficiem um pouco essa questão da informação? Qual que é a leitura de vocês a respeito disso?
Acho que isso já acontece com o celular, né? O celular já começou essa revolução, assim. Você vai ter o que eles estão chamando de mundo pós-PC, né? Mundo pós-computador, que vai ser outros aparelhos que não vão ser o computador mais, e que você vai ter as coisas na internet e você vai poder acessar de qualquer desses aparelhos. Então você vai poder começar a ler um livro no seu celular, vai poder terminar no seu computador, vai poder ler no iPad também, ou no Kindle. Vai ser tudo interligado, né? Você não vai ter mais... aquele computador de mesa, assim, tende a desaparecer, porque você vai ter coisas menores e mais concentradas e mais leves. E também porque as previsões são de que a rede vai estar em todo lugar, né? A internet vai estar assim no ar, então qualquer lugar que você for, você vai ter conexão muito boa. Você vai precisar ter uma máquina, enfim, pesada, com cheio de cabos, etc. Você vai poder conectar de todo lugar, como já está quase acontecendo, né? Só que os aparelhos vão diminuir. Então eu vejo um pouco assim. Eu, no final do ano passado, ganhei um daqueles leitores da Amazon, Kindle, meus colaboradores me deram de presente, e eu estou adorando ler no aparelho. É uma tela diferente, não é uma tela de computador, não é a tela do iPad, é uma tela mais assim, fosca, ela não brilha, não emite luz, não cansa, ela não fica piscando. E, enfim, ele é levinho, você consegue ler na cama, ele precisa de luz para ler, você precisa estar num ambiente assim, ele não reflete a luz também. E assim, eu não vi, eu como sou uma pessoa ligada com a internet, com a mídia eletrônica, eu não vi tanta diferença em ler no aparelho e ler no livro físico. Eu estou lendo com o mesmo prazer. Claro que o aparelho é, sei lá, é o começo desse aparelho, então assim, ele não tem cor, ele não tem muitos gráficos, ele é preto e branco. Mas o iPad já deu um salto muito grande, né? Então acho que agora não vai ter tanta diferença assim. Existia muita gente que falava, ah, mas o livro, a qualidade gráfica do livro, você nunca vai ter e tal, mas o iPad eu não vejo tanta diferença. Então, assim, acho que os aparelhos já existem, né? Uma das grandes barreiras para o livro eletrônico é que não tinha leitores, você tinha que ler no computador, você tinha que imprimir, então não fazia muito sentido. Então, agora acho que a gente vai começar a ver o que vai acontecer com isso, se as pessoas vão adotar esses aparelhos, se as pessoas vão, enfim, fazer essa mudança ou não. Inclusive, eu ia perguntar para vocês, quantos de vocês leem livros aqui, não sei se tem hábito de leitura, tá? Bastante. Então, eu vejo assim, depende das pessoas agora, a tecnologia já está aí, acho que os preços estão muito altos, mas nos próximos anos esses preços podem cair e a gente vai ver muitas mudanças no mercado editorial. Do mesmo jeito que a gente teve as mudanças na música, a gente vai ver esse mercado de livros, no mercado, como a gente está falando, da imprensa, todo esse ecossistema de papel vai ter que se transformar.
Sabe que esse lance dos...
Espera aí, você não está ligado, eu acho. Tem que apertar.
Opa!
Você apertou um... De repente apertei alguma coisa errada aqui, nem sei que funciona o microfone. Mas até acredito que eu estava falando. Não, eu quero falar o seguinte, que essa mudança do leitor digital, do livro para o leitor digital, eu acho que tem uma questão muito importante. O que aconteceu? Ano passado, quando a Apple lançou o seu iPad, né, ele vendeu 400 mil unidades no primeiro dia, no primeiro 24 horas. São 400 mil pessoas que compraram um aparelho para baixar o livro eletrônico. Não só para isso, mas que era o grande carro-chefe dele. E aí tu vê que no final do ano também, nas vendas de Natal, a Amazon, que é a maior loja online, a maior livraria online do mundo, na verdade, ela, pela primeira vez na história dela, a venda de livros digitais, ou seja, os livros que tu baixa para esse tipo de periférico, superaram as vendas de livros de verdade, de livros impressos. Só que eu me pergunto, isso quer dizer que mais pessoas estão lendo livros digitais ou que as pessoas que estão lendo livros digitais estão lendo mais livros? Porque é diferente de 1.000 pessoas, cada uma baixa 10 livros, dá 10 livros. Mas 5.000 pessoas, cada uma baixa 1, dá 5.000 livros. O valor total é bem menor que quando tem menos gente lendo. Ou seja, é meio estranho. Pode ser isso. De repente pode ser que alguém que não vai comprar 13 livros, porque 13 livros ocupa mais um espaço. Tem que lembrar que o livro também é uma coisa física. Né? E às vezes, o Júlio também falou isso, eu tinha dado conta, mas tem alguns tipos de livros que o cara quer ter na prateleira, o cara quer guardar e tudo mais, são bonitos, são legais, são importantes, mas tem alguns livros que são escadáveis, que tu lê uma vez e não vai voltar, que é um livro que tu lê por curiosidade, ou para saber do que trata aquele assunto. Então, de repente, o livro digital nesse caso é melhor, não ocupa menos espaço, é mais barato, a teoria tem esse lance. Então, o que eu acho é que às vezes a gente se ilude um pouco achando que a entrada dessa nova tecnologia vai fazer com que mais pessoas leiam. Né? Não sei se essas duas coisas estão ligadas. Eu acho que a forma como a gente consome narrativas, que livro, na verdade, ele tem dois componentes. Tem o componente da forma, né? Que a forma como o autor escreve determinada coisa tem uma intenção. Né? Às vezes nem tem uma história sendo contada, mas o jeito que ele escreveu aquilo, o uso das palavras, isso cria uma narrativa que não tem como ser reproduzida em nenhuma outra mídia. Mas a outra coisa que é mais importante na literatura e qualquer arte narrativa é que está contando uma história, né? Que é onde, digamos assim, 80%, talvez 90% dos livros, talvez até mais, sejam isso, é uma história de alguém, está acontecendo alguma coisa. E isso pode ser reproduzido de muitas formas. Nos últimos 20 anos, a gente tem assistido cada vez mais TV. A ponto de, eu me lembro, nos anos 80, sei lá, a gente não pagava por televisão, né? Tu comprava uma televisão, aparelho, ligava na TV e acabou. Hoje em dia é muito comum a gente estar disposto a pagar 100, 200, 300, sei lá quantos reais a mais para ter uma TV a cabo. Uma TV de maior qualidade, beleza, tem mais canais, tranquilo, mas, sabe, no fim das contas, tem lá 40 canais para acabar vendo os mesmos 4, 5. Então é engraçado isso. A gente tem um consumo, a televisão entrou de uma forma muito presente no dia a dia, não só do brasileiro, mas do terráqueo. No Brasil, 97% do território nacional, tipo, quase todo, né, pega um sinal de TV. Tem 3% aí que não pega, que no meu palpite deve ser meio da Amazônia, assim, pra, né, porque o resto do Brasil inteiro, 97% é muita coisa, pega TV. Então isso claramente tem uma influência na forma como a gente consome cultura e produz cultura. Outra grande influência que eu vejo, assim, em um grande caminho que se abriu para a narrativa nessa última década, é o videogame. O videogame é um troço que, quando ele surgiu como um brinquedo. Né? Era uma coisa que era criança que usava. E era interessante porque eu era criança quando surgiu o videogame, né? Meu primeiro videogame eu ganhei em 86, por aí. Tinha 7 anos. E aí eu fui crescendo com o videogame foi ficando mais adulto, a medida que ia ficando mais adulto. Quando eu era adolescente, o videogame começou a ficar de uma forma, tinha uma coisa mais violenta, mais de explosão, não sei o que, era uma coisa que eu estava mais interessado. Eu fui ficando mais velho, os videogames amadureceram, tem hoje muitos jogos que são longos, que o cara tem que ficar pensando, tem toda uma estratégia. E aí, as novas gerações de videogames que apareceram, que não são mais só no aparelho de videogame, estão também na internet, por exemplo, nos celulares, mas alguns de internet, os RPGs, MMORPGs, aqueles que são de massa, várias pessoas ao mesmo tempo jogam no mundo inteiro, Warcraft da vida, enfim. E aí já é uma outra linguagem que já vem influenciando essa linguagem inicial, é uma narrativa também, é uma história também. Só que nesse caso, esses jogos online, é uma pessoa, é tu que está controlando o destino da história. Isso é muito poderoso, é difícil de competir com isso, né? Agora, uma outra coisa que apareceu mais recentemente ainda, nessa última década, talvez na segunda metade dos anos 2000, é um resgate do impresso para o quadrinho. A história em quadrinho adulta, que é uma coisa que no Brasil agora está entrando com força. No ano passado, a Companhia das Letras investiu pesado em um selo de histórias em quadrinhos deles, e esse ano eles começaram a lançar vários quadrinhos nacionais. Daniel Galera e Rafael Coutinho, o primeiro dessa leva, que lançaram agora, dia 26 em São Paulo, 29 no Rio, dia 1º em Porto Alegre, e acho que depois dia 14 em Curitiba, uma história em quadrinhos chamada Cachalote. Que isso, se tu fosse reproduzir na internet, por exemplo, não é a mesma coisa. É difícil tu reproduzir uma história em quadrinhos num leitor digital. Então a história em quadrinhos ainda tem um espaço no impresso. Por quê? Porque transforma um livro num objeto de arte. E o fato de transformar um livro num objeto é interessante, porque transforma ele em mercadológico. O cara compra o livro, não só para ler o conteúdo do livro, mas para ver aquela coisa, é uma obra de arte, uma coisa bonita. Tem as páginas bem desenhadas, tem um outro trabalho em cima, uma coisa diferente. E é uma narrativa que combina imagem com uma história e não ganha movimento. É uma história estática. Então aproxima um pouco mais do livro classicamente dito, aquele livro que o cara era obrigado a ficar embaixo da sombra de uma árvore, sentado em um canto tomando só água de coco e mexendo as páginas. E esse negócio, essa relação da pessoa com o objeto, né, com o livro, que é mexer as páginas, sentir o cheiro das páginas, às vezes ficar nos jornais, mas ficar com os dedos sujos. Toda essa coisa tátil também é importante. E é uma coisa que é totalmente ignorada nessa discussão. Se pensar, ler é só olhar as palavras e ter o significado delas. Mas ler um livro tem muito mais coisa. Então é muito mais complexo, e muito mais complexo que essas coisas um dia vão desaparecendo.
É, até... E Daniel? Oh. Som. 3, 2.
Acho que isso é muito desligado, vocês ligam.
Acho que tem um stand-by aqui. Acho que é a bateria. É, mas o que o André estava comentando, que eu acho muito bacana, que a Marvel, ela pegou logo que saiu o iPad, né, quando ela estava lançando seus arquivos, não era compatível ao iPad. Né. Então eles já viram a questão, então, nisso que você estava abordando, né, essa questão do mercado, vamos explorar isso daí. Hoje, né, já que ambos, né, são profissionais que trabalham, né, muito que exclusivamente voltado, né, para a internet, tem muito essa questão hoje das redes sociais, né, muito crescimento, mais aqui no Brasil especificamente, do Facebook, que em breve vai ter, digo Twitter, que em breve vai ter uma versão brasileira, né. O que vocês acham, assim, nós estamos fadados a receber informações só com 140 caracteres, a nossa vida vai ser resolvida por 140 caracteres, assim, porque hoje tem muito essa questão de informação em si, hoje, né, tudo muito instantâneo, tem que ser tudo muito rápido, né. Vocês conseguem explorar bem isso no site de vocês, a questão do conteúdo mais trabalhado, né? Mas e o Twitter, a relação de vocês com ele, como que vocês veem essa ferramenta?
Bom, como eu estou fazendo as perguntas aqui, eu quero saber, o Orkut acho que todo mundo tem, né? Mas quem está no Facebook aqui? Todo mundo já? Pouca gente. E no Twitter? Mais gente? É mais ou menos igual.
Então, eu acho assim, o Twitter, ele é... Na verdade, ele começou como uma ferramenta para você usar no celular, né? Porque essa limitação de 140 caracteres, ela vem do SMS, essas mensagenzinhas que a gente troca. Então, os fundadores do Twitter quiseram fazer uma ferramenta que você pudesse mandar o SMS para os seus amigos sem ter que mandar para cada número. Você ia lá no Twitter, criava uma conta, as pessoas que eram seus amigos começavam a te seguir, e aí quando você soltasse uma mensagem, toda aquela sua rede ia receber no celular a sua mensagem. Mas depois disso, eles começaram a fazer e começou a ficar muito caro para eles distribuir essas mensagens pelo celular, e as pessoas começaram a usar o Twitter na internet, mais do que o celular. Então eles acabaram abandonando esse lado do SMS, mas o Twitter ficou com essa limitação de 140 toques, né? Que na verdade a gente acaba contornando com aqueles links que ficam pequenininhos, com, sei lá, tem várias ferramentas para você postar imagem através do Twitter. Então eu acho assim, eu acho que o Twitter é mais uma, para mim, é mais uma fonte de links, de coisas para eu ler, para eu pesquisar, do que propriamente assim, uma fonte de informação, né? Mas assim, é que nem você lê as manchetes do jornal, apesar de que você não lê tanto jornal, mas assim, você tem uma noção do que está acontecendo quando você abre o seu Twitter, mas não tanto que você vai ficar super informado se você ler aquilo, você vai ter uma ideia do que as pessoas estão discutindo, do que estão falando. Então assim, eu acho que o Twitter é meio que uma... É como se fosse a homepage assim, de um portal. Você dá uma olhada ali, você sabe o que está acontecendo, mas é só aquilo. Se você quiser saber mais, você tem que perseguir os links e abrir outras páginas e se aprofundar, como se fosse um jornal mesmo. Você tem que folhear e ler, de verdade, né? Então, assim, eu não acho que é uma coisa que deva reduzir o tamanho das notícias. Inclusive, eu li uma vez um texto que falava que quando os jornais começaram, quando a imprensa começou, sei lá, alguns séculos já atrás, né, junto com a prensa, eles acusavam a imprensa de ser superficial justamente porque os jornais só traziam as manchetes, né, e falavam assim, ah, mas as pessoas não vão saber nada, elas só vão saber as manchetes, não vão se informar mais profundamente. Então é engraçado que no Twitter de novo vem essa discussão, ah, a gente só vai pensar em 140 caracteres, a gente só vai escrever frases de efeito, não sei o quê. Eu acho que não é só isso. Então, eu não tenho muito medo. Eu acho que o Twitter é muito bom para essa informação instantânea, né? Tem muitas coisas assim que estão acontecendo que acabam saindo primeiro no Twitter, que nem agora, por exemplo, a morte do José Saramago, a própria morte do Michael Jackson, ela foi tweetada muito antes de ser oficialmente confirmada pela CNN. Então, eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Eu gosto muito do Twitter. Assim, hoje, para mim, é a minha rede social preferida. Eu acho que é muito democrático. Também é aquele negócio de você não ser obrigado a seguir as pessoas que te seguem, não ter uma obrigação de ser amigo de um monte de gente. Eu gosto, eu acho legal.
Eu acho, sobre esse assunto assim, de que a gente está vendo cada vez menos coisas, coisas mais instantâneas, mais rápidas, sempre que se fala desse assunto, a tendência natural é encarar isso como uma coisa muito ruim, né? Que você está se vendo muito superficialmente. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que é bom que se leia, não é bom que se leia superficialmente, mas é melhor que se leia superficialmente e se saiba um pouco de tudo do que se leia profundamente algumas coisas e não saiba, não se tem uma visão geral. O que acontece? Tu vai na capa de um site hoje qualquer, tu vê as manchetes e lê só as manchetes, tudo bem, pode ser que tu não aprofunde determinado assunto que é importante, não vai ler uma análise política mais profunda, não vai ler alguma coisa sobre as enchentes do Nordeste com um pouco mais de profundidade. Mas, ao mesmo tempo, só de olhar ali alguns segundos, tu vai saber que tem uma enchente grave no Nordeste, tu vai saber que determinado candidato fez determinada parceria com determinado vice, tu vai saber que aconteceu alguma tragédia em algum ponto do mundo. Tu fica sabendo aquilo ali tudo ao mesmo tempo, e aí tu escolhe o que tu vai aprofundar. E eu acho que tem se faz uma presunção que é muito errada, de que todo mundo tem que saber tudo sobre tudo. Só que as pessoas não têm que todas estar interessadas em tudo ao mesmo tempo, tanto que elas não estão, ninguém leu o jornal inteiro, né? Ninguém lia o jornal inteiro nas antigas. Se quem lia o jornal inteiro não tinha muito tempo livre, e quando tinha muito tempo livre, beleza, tu lê o jornal inteiro porque não tem nada para fazer. Mas hoje em dia as pessoas têm muita coisa para fazer, as pessoas estão muito atoladas, a gente se atolou de coisas na nossa vida.
As crianças hoje em dia já mal saem do colo da mãe lá e já estão fazendo judô, karatê, curso de francês, de inglês e intercâmbio na Zelândia, sabe? É muito raro, é muita coisa. E quando tu chega no mercado de trabalho cada vez mais fragmentado, cada vez com mais opções, com mais coisas para fazer, e é cada vez mais difícil, o cara tem um emprego só, o cara tem que ter várias. Então, o mundo está mudando muito, né? Então, tudo isso está condicionado a várias coisas. Mas eu acho que é bom que surjam essas ferramentas para dar essa instabilidade, porque ao mesmo tempo que a internet dá muita superficialidade, ela também aprofunda muito. Então, se eu ler num jornal específico sobre as enchentes do Nordeste, mas eu tiver a vontade de ler sobre muito profundamente sobre as enchentes do Nordeste, eu vou poder procurar isso em outros jornais que estão online. Eu vou poder ler isso até em jornais de outras línguas, se eu souber outras línguas. Vou poder ver vídeo, vou poder ver fotos. Ou seja, se eu quiser aprofundar, eu vou ter muita opção. A questão é, as pessoas querem ou não aprofundar? A impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas não quer. A maioria das pessoas só quer realmente o mais raso possível. Antes de ter essa facilidade de se levar as coisas de maneira rasa, as pessoas eram menos informadas, eu acho. Hoje em dia, elas, pelo menos na teoria, deveriam saber um pouco mais sobre tudo, um pouquinho de cada coisa, saber o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Mas é engraçado que quando se faz também as edições, assim, eu li um dado esses dias que eu fiquei espantado, que 74% dos brasileiros não é capaz de ler e interpretar um texto. 74%, né? Tipo, é muita gente. A gente tem 200 milhões de habitantes, 74% é 150 milhões e mais, né? É muito mais do que muitas nações do mundo que não conseguem ler um texto. E isso não é culpa da internet, isso também não é culpa antes da internet. A gente tem uma tradição gigantesca de valorizar pouco a leitura no Brasil. Então, enfim, isso é um problema que já é muito mais arraigado e a gente tem, para combater ele, é muito, muito difícil. É, eu li recentemente numa estatística que foi uma pesquisa que se fez em alunos de ensino médio do Brasil inteiro e que chegou a essa conclusão, 74% não conseguem interpretar o texto.
Isso é muito... Mas eu queria pegar esse gancho, na verdade, só desculpe seu nome.
É André, mas é Cardoso.
Você comentou uma questão ali com relação no início lá da sua fala, com relação à sua fragmentação.
Sim.
Né? Que você hoje não consegue mais ler um livro todo. E a questão de será que depois você fez uma outra observação com relação a se vai ter menos leitores ou mais leitores com essa questão da da mídia, né?
Uhum.
Aí eu percebo o seguinte, que a gente tem muita informação, então, na internet, né, na mídia, essa digitalizada, e ela é bastante sintetizada, ela está sistematizada ali. Você tem uma resenha de um livro, quer dizer, aquilo que você falou do livro, você não consegue mais ler o livro todo, mas de repente não precisa mais ler o livro todo, ele está...
Alguém já leu
e já colocou a ideia principal, uhum. Né? Aí já viu os comentários abaixo. Então, toda essa informação, até como eu sou da opinião que eu acho que vai demorar um pouco mais essa questão de terminar o livro impresso. Porque tem as pessoas que ainda gostam, como eles falam, de ter aqui na prateleira, aquele livro de cabeceira que eu quero reler, eu quero viver, eu quero comentar comigo mesmo, com as pessoas, né? E uma outra questão interessante que você falou com relação à comunicação entre as pessoas. Que lá atrás, e aí já existe isso desde que o homem se manifesta um com o outro, desde a pré-história, né? Só que a quantidade de pessoas que se comunicavam era menor. E agora essa informação, então tem, veja bem, tem a televisão, o rádio, a internet, tem o impresso também, e tem toda essa linha de comunicação que é nossa, as pessoas falando um para o outro. Se eu pensar na época dos meus avós, a notícia não corria tão massificada do jeito que ela é hoje.
É, isso aí, só essa última parte que você falou, eu queria comentar. O que eu acho é assim, as pessoas às vezes leem, né, por exemplo, a comunicação nas redes sociais, mesmo colocando seus blogs, aí falavam, ah, mas está tudo mal escrito, está tudo errado, é o fim da comunicação, a qualidade vai cair, né, olha como as pessoas estão escrevendo. Mas é assim, eu falava sempre, é que nem você pegar todas as ligações de telefone e transcrever.
Então, assim, você não pode exigir que as pessoas entre elas se comuniquem como um veículo se comunica com seus leitores, com seus espectadores. Então, acho que a gente, eu tenho falado nesses dias aí que a gente está vivendo uma explosão de comunicação, porque a gente não tinha tudo isso. Então, a gente tem esse barulho todo, assim, muita coisa ao mesmo tempo, as pessoas estão perdidas, é normal, né? E não dá para exigir que todo mundo que publica, às vezes, até no Facebook tem essa discussão de que coisas que são postadas lá entre amigos acabam sendo publicadas para outras pessoas que não deveria, tem toda a discussão de privacidade. Então, assim, é muito novo, né? Então, eu acho que ainda por um tempo essas formas vão coexistir, a gente não sabe o que vai prevalecer, né? E no caso do livro que você falou, eu acho assim, um livro que você gosta, que você tem uma ligação, aquilo vai continuar, porque você tem até um afeto com o objeto em si, né? Uma coisa que faz parte da sua vida. Mas assim, é livros de referência, por exemplo, um dicionário, uma coisa assim que se atualiza muito, não faz sentido você ter enciclopédia. Eu lembro quando a gente estava na escola, a gente consultava a enciclopédia Barça, aquele tijolão, e daí tinha um colega que tinha, a gente ia na casa dele para fazer trabalho, não fazia nada, ficava enrolando, né, no final, fazia um monte de brincadeira e não fazia nada. Aí tirava xerox daquela enciclopédia, né, para ler. Agora tem tudo na internet, então assim, eu acho que vai ser um pouco isso. Essas coisas de referência, elas vão adquirir o formato eletrônico, porque não faz sentido. Mesmo na escola, vocês carregam, eu não sei como é que está hoje, mas eu lembro que a gente carregava muito livro todo dia, 5 quilos de livros, era um monte. Aí tinha sempre aquele colega que fazia piada, que esquecia o livro em casa. Então, assim, essas coisas que você usa meio que, sei lá, quando você está estudando, quando você usa em determinado momento da vida, não faz sentido você imprimir isso, né? A não ser que seja um livro consumível, uma coisa de exercício. Mas, em geral, você vai ter isso em formato eletrônico. Então, assim, eu acho que vai começar por aí. Não sei se vai substituir tudo, mas deve ter uma grande revolução nesse sentido, né?
Voltando aos poucos, né, na verdade.
Oi?
Tá voltando aos poucos agora.
Mas voltou com bastante força já, vai.
É, assim.
E o livro deve continuar existindo. É claro que a obra de referência, concordo com você, a tendência é acabar mesmo. E o técnico de referência é morrer. E talvez, talvez o impresso acabe, tenha chance de acabar quando juntar as duas coisas. O iPad com o Kindle. Quer dizer, uma e-ink colorida, aonde você consiga produzir esse conteúdo que é possível de se produzir no iPad, né? Um tablet com ink colorido. Aí pode ser que o impresso acabe, né? Porque, por enquanto, para o leitor comum, aquele que vai ler poucos livros na vida e vai comprar menos ainda, não faz sentido ter um aparelho, por mais barato que seja, que não acabou de baixar o preço, por mais barato que seja, não faz sentido ter um aparelho leitor de e-book.
Na verdade, assim, você faz a conta, né, no mundo ideal, que todos os livros estivessem disponíveis eletronicamente, tal, você faz a conta de quanto você gastaria se você vai ler, sei lá, 100 livros em 10 anos, alguma coisa assim. Você vai, por exemplo, tem algumas faculdades nos Estados Unidos que estão dando Kindle para os recém-calouros, ou então o iPad. Porque, assim, tudo que o cara vai comprar de livro no curso dele, ele já vai economizar, já vai valer o preço do aparelho, entendeu?
É mesmo assim, o pessoal não está gostando, né? Essas universidades têm uma rejeição, uma certa rejeição.
Ainda o aparelho é muito novo, então, assim, ele está se adaptando às pessoas, né? Se você entregar o primeiro Kindle para o segundo, tem um monte de mudança, porque as pessoas reclamaram. Eles estão, por exemplo, teve um livro que não podia mais ser vendido na Amazon, e aí o Kindle de quem tinha comprado o livro amanheceu sem o livro.
Em 1984.
Então, assim, teve uma maior briga por causa disso, então eles não vão mais fazer isso. Né? Tem várias coisas que mudaram. O primeiro Kindle, eu tenho um amigo que tem, ele não funciona no Brasil. Ele é um Kindle que você tem que comprar o arquivo, baixar nele o livro para você poder ler. Agora, esse Kindle 2, que é o que eu tenho, você já consegue usar ele aqui. Ele funciona como se fosse um celular. Você consegue conectar onde tem celular, ele baixa. E aí também agora tem um colaborador meu que tem o mesmo Kindle que eu tenho, ele já está conseguindo mandar e-mail pelo Kindle, que é uma coisa que também antes a gente não conseguia fazer. Então, assim, é tudo muito novo. Então, é que nem você pegar os primeiros automóveis, as primeiras tecnologias, elas são estranhas. O primeiro celular era aquele tijolão, né, que as pessoas ficavam carregando, aquilo não fazia sentido, era muito pesado e tal. Então, assim, tudo vai mudar muito, eu acho. Eu também acho que não vai acabar, porque, enfim, você tem toda uma geração que cresceu com livros e tal, e que não vai mudar, assim, como as pessoas que lêem jornal. Tem gente que não vai abrir mão daquela mídia, porque é acostumada com aquilo e, enfim, nem quer saber de outras coisas novas. Então, eu acho que é por aí.
Só tem uma coisa que eu acho importante, assim, no lance do impresso. Eu fico pensando, fazendo uns exercícios malucos, assim, e penso, daqui a 80 anos, né, que já é, imagina 80 anos para trás, o quanto mudou de, sei lá, 1910, é isso, 1920, para cá, 1930, na verdade. Pô, é muita mudança. Aconteceu muita coisa nesses 80 anos. Imagina os próximos 80. E aí eu fico pensando, se daqui a 80 anos, se as gerações de agora estão lendo cada vez menos e menos interessadas em comprar impressos, é bem possível mesmo que desapareça o livro. Mas tem uma coisa que não se fala muito e que é muito importante, é que o livro também é um objeto. E esse objeto representa um monte de coisa. Uma coisa que é interessante, eu comecei escrevendo e publicando só na internet. E eu fiquei quase 10 anos fazendo isso. Aí quando me convidavam para participar de um evento, para dar uma entrevista, qualquer coisa, estava lá, Cardoso, blogueiro, ou Cardoso, jornalista, qualquer coisa, menos escritor. Sendo que eu só escrevi. Aí, o que eu fiz? Eu lancei um livro em 2005. E esse livro era uma compilação de vários textos que eu tinha lançado na internet, já tinham sido publicados na internet. Lancei um livro, a partir daquele momento que eu tinha o livro, começaram a me chamar de escritor. Então, é curioso notar que ainda tem um peso, sabe? Tipo, o livro, o papel, ele continua parecendo um troço mais confiável. Tu olha um livro sobre direito e um site sobre direito, às vezes os dois têm a mesma informação, mas o livro parece ser melhor. O código, sei lá, o Código Penal Brasileiro, eu li todinho na internet uma vez, porque eu estava lá no meio dos processos e tal, morreu com o microfone.
E o microfone morreu. Bateria.
Pega o meu aqui, ó.
Não,
três homens e um microfone.
Mas, tudo bem, quando sai o microfone do ar, eu saio também. Eu perco totalmente o fio da minha. O que eu estava falando aqui, né?
Você
leu o código
penal.
Isso aí, eu estava lendo o código penal. E daí eu li tudo na internet, porque eu estava ouvindo os processos, não sei o quê, e depois eu fiquei temeroso e li o último impresso. E era a mesma coisa, era o mesmo texto. Mas por que eu fui ler lá o impresso? Porque eu fiquei com receio de ter alguma coisa, algum detalhe. que pudesse ser alterado na internet, né? Porque tem isso, o cara nunca sabe quando, as coisas são realmente verdadeiras. Na Wikipedia, que é uma enciclopédia criada em coletividade, que eu acho impressionante como é que ela não é toda destruída, como é que as pessoas não vão lá e escrevem um monte de mentiras sobre as pessoas, mas as pessoas escrevem às vezes. Uma vez eu estava pesquisando Paris, e aí eu botei lá Paris, apareceu um verbete em inglês sobre Paris, e começava assim, Paris is, e aí era, sei lá, gay, 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 um monte de
Wikipedia.
Palavra gay, assim, eu assim, caralho, alguém falava sacanear, né, Paris is gay, né? Gay, gay, gay. Aí eu fiz um snapshot para poder provar para os amigos que isso tinha acontecido, eu tinha visto isso, e no tempo que eu apertei o F5 para a página recarregar, já tinha saído lá. Ou seja, tem uma comunidade muito forte que fica o tempo inteiro olhando as páginas mais recentes da Wikipedia, notou alguma coisa, vai olhar se o cara alterou alguma coisa fundamental. Então, assim, é raríssimo encontrar um negócio desse, de ver alguma coisa alterada, mas tem a possibilidade. Eu posso, lógico, cadastrar e apagar todo o texto, só que vai ter uma comunidade super forte por trás que faz com que ela não que isso não aconteça. Então, é curioso, na verdade, notar que, apesar da internet ser um lugar sem leis e que, teoricamente, poderia ter toda a mesma sorte de informação errada e de mentiras e coisas que te levam para o lugar, informações que não são que não condizem com a realidade, mas ao mesmo tempo tem muita informação, e se tu não encontra uma coisa em algum lugar ou está com dúvida se é verdade ou não, procure em outro, né? Tu tem essa liberdade. Então tem isso também, de a credibilidade no começo não existia na internet, né? Qualquer um podia publicar e podia publicar mentiras, mas a rede em si te proporciona o espaço para tu descobrir as tuas informações e para saber o que é mentira e o que é verdade. Uma mentira não sustenta na internet por mais de meia hora, isso é o que eu sempre digo.
E na produção, tem influência, não só o Twitter, se você tiver na carteira, faz um modo de vida mais rápido, informação flutuante, tem influência na narrativa, na produção, tem a coisa dos quadrinhos. Os quadrinhos, antigamente, eles eram bem mais marginalizados, né? A questão só super-herói infantil, hoje é quadrinho de arte,
Isso evoluiu muito, né? Na verdade, porque as pessoas que estão fazendo quadrinho hoje são pessoas que se criaram lendo quadrinhos, se alfabetizaram lendo quadrinhos. Eu me lembro de ser bem pequeno e ter lá em casa umas chicletes com banana, umas Geraldão, Piratas do Tietê, saca? Tipo, meus pais, quando descobriram que eu estava comprando isso, não me deixavam, era quadrinho adulto e tudo mais, proibido.
Era droga.
Mas, pô, cara, eu adorava aquilo, assim. E como eu, várias pessoas da minha idade, faz dos 30 e poucos agora, cresceram lendo isso. Então o cara cresceu vendo o quadrinho como uma possibilidade narrativa.
Que sacanagem.
A censura.
Esse aqui também falhou. A censura da internet.
Eu normalmente até pensaria no microfone assim, mas como eu estou com a galera tá meio estourada, não tá ruim assim de fazer grandes esforços. Mas de qualquer forma, o quadrinho apareceu assim como para essa geração como uma possibilidade narrativa muito forte que poderia ser feito qualquer coisa. Uma coisa que se pensa para um livro, que é um romance, uma coisa que se pensa para um curta-metragem, para um longa-metragem, pode ser feito no quadrinho. Né? E esse lance da fragmentação do mentor é interessante. Esse primeiro livro que saiu pela Companhia das Letras agora, do quadrinhos internacionais, que é o Cachalote, ele são seis histórias que não se cruzam. Então, assim, ele é uma história, não é uma história só, são seis pequenas histórias, são uma coisa que não é muito comum no quadrinho. Geralmente o quadrinho é uma história só, mesmo o quadrinho adulto, todo quadrinho, né? E esses não, são seis histórias que não se cruzam, que é um gênero meio diferente, uma coisa experimental. E ele é bem fragmentado, ele não conversa com nada, assim. E, cara, todo mundo, tudo isso quer dizer que todo mundo que está produzindo hoje, que está se destacando, está começando a aparecer, é fruto de uma geração que via muita televisão e que, principalmente, a televisão do controle remoto. Então, tu via trocando televisão. E viu-se propagar o número de emissoras de rádio, então trocava muito de estação. E daí a gente tinha internet, e daí te oferece tudo, tu pode trocar o tempo inteiro. Então, e a gente se acostumou, não sei se todo mundo navega assim, mas eu quando navego, eu nunca faço uma coisa só. Eu estou lá com o meu meio aberto, meu Twitter, vendo dois sites de notícias, uns quatro vídeos do YouTube, falando com alguém, sabe? Muita coisa ao mesmo tempo. Então não tem como ficar imune a isso. É o nosso dia a dia, é assim que a gente aprende a se relacionar. Eu fico pensando o que aconteceria se hoje, agora nesse momento, faltasse luz e nunca mais voltasse. Tipo, nunca mais, acabou a luz. E agora? Como é que a gente vai se comunicar? Né? Como é que vai chegar a gente notícias de que faltou luz no mundo inteiro e não só aqui, ou que não só no Paraná? Como é que a gente vai saber das coisas? Sem eletricidade não tem nada. Então, assim, a humanidade é muito vulnerável e a gente está se fragilizando cada vez mais, porque a gente está começando a depender de coisas que a gente não dependia antes. E está perdendo habilidades também. Tipo, limpar uma floresta hoje não morrer, né? Mas o homem dos anos 50 talvez plantasse muito mais dias do que é uma floresta. Então, não estou dizendo que é bom o cara saber o que vai fazer com uma floresta, mas sempre é um comportamento útil.
Alô.
O único microfone. Alô. Então, você perguntou da influência, já tem o Fabrício Carpinejá, não sei se vocês conhecem, um poeta contemporâneo, que vai vir aqui, inclusive, venham prestigiar ele no mês que vem. Ele lançou um livro com as coisas que ele escreveu no Twitter. Então, ele, acho que foi o primeiro autor brasileiro que lançou uma coletânea das frases dele no Twitter. E é bem interessante, assim, foi... Enfim, foi uma iniciativa nova, legal e... Também, assim, se você considerar a cultura de você escrever frases, é uma coisa antiga, né? Os aforismos, tem pensadores pré-socráticos, sei lá, Heráclito, Parmênides, você não conhece nada deles a não ser frases, porque o que eles escreveram se perdeu, e aí o que você conhece deles são citações que o Aristóteles fez deles, ou que o Platão fez através do Sócrates. Então, assim, esse negócio das frases, ele é um pouco relativo, assim, né? Às vezes uma frase diz mais do que um livro inteiro, né? Então, eu acho que o Twitter já está influenciando nesse sentido e vem de uma tradição aí de muito tempo. Depois, outra coisa que eu ia falar são os microcontos, que eu acho que vocês também conhecem, que é uma coisa que começou... Enfim, ganhou muita força na internet. Saíram várias coletâneas de microcontos, geralmente são contos de uma frase. E antes do Twitter já, então essa coisa assim de você fazer coisas breves e rápidas e engraçadas já existe anterior até o Twitter. Então eu acho que a influência das mídias acontece, é normal. E se você pegar também a tradição literária, ela também já passou por todas essas fases de coisas muito curtas, coisas mais longas. Então é meio que um ciclo assim na humanidade. Essas tecnologias são muito novas, mas assim, os formatos de escrita, de tudo, já são coisas que têm tempo, então às vezes não é tanta novidade assim na tradição de uma coisa mais antiga.
O Cardoso online, lançou um monte de gente aí, né? Tá todo mundo lançando livro agora. Então, Belisário, galera que lançou o Cachalotes, foi lançado pelo Cardoso online. Né? Uhum. A Clara saiu do Cardoso também, o pessoal todo aí. E tinha uma meiozinha concorrente do Cardoso, que era o Spamzinho, né? Tinha um nome ainda mais sugestivo. Quer dizer, a coisa era o Spam, tirava por e-mail mesmo. Era bacana isso.
E era daqui o Inagaki. O Inagaki é o cabeça do Spamzinho, é daqui, do Paraná, né? Que hoje está tá em São Paulo, lá numa agência.
Agora não está funcionando? Nenhum agora?
Tem outra coisa do livro. Que não foi falado que o livro tem uma função social também, né? E todas as livrarias, a tendência de livraria é se aproximar do arte presente, artigos de presente. E o livro vende muito para presente. Quer dizer, vai dar a editora de colocar, explorar o produto, o livro, como isso, como um presente funcionário. E eu acho que tem uma. Mercadologicamente, é um nicho bem bacana esse livro.
Eu acho que o interessante, assim, uma série que eu vejo do mercado futuro de livros é apostar muito no livro como um objeto. Então, assim, edições cada vez mais bonitas, assim, edições que tenham um papel legal, que tenha uma capa bonita, que se invista mesmo em ser um objeto bonito. E, claro, o conteúdo que vai ter impresso ali também tem que ser uma coisa de padrão, mas isso aí é o mercado que regula. De qualquer forma, eu acho que, além de ter um texto de qualidade, que vai ser um tempo, o livro tem que ter um aspecto, uma apresentação de qualidade. Porque toda a cultura está se objetificando. Tu vê que, por exemplo, a indústria fonográfica tomou um golpe muito forte com a história do MP3, não estava preparada. As fortunas todas fluíram, né? Mas como é que eles estão dando a volta por cima? Não é bem a volta por cima porque eles nunca vão ganhar dinheiro naqueles patamares, nos 70, 80, mas como é que eles estão voltando para o mercado? Eles lançam edições especiais. Aí, por exemplo, é o vinil clássico do Metallica preto, uma caixa especial que vem com livro de foto, que vem com entrevista, que vem com vídeo dos bastidores. É um pacote de produtos. A mesma coisa do cinema, que está começando a perder espaço porque as pessoas têm cada vez menos nas salas de cinema e têm baixado mais filmes na internet. O que eles fazem? Eles lançam aquelas caixas especiais, né? Tipo, vende a tecnologia do Poderoso Chefão, séries de televisão, muitos estúdios migraram para a série de TV e vendem depois o produto. Então, assim, eles conseguem criar uma maneira de comercializar uma coisa que já está rolando de graça. Acho importante isso para o futuro. Como que eles fazem isso? Objetificando as coisas, transformando as coisas em objetos. As pessoas querem ter uma estante com vários DVDs. As pessoas querem ter uma estante com um monte de livros. Isso acaba sendo mais importante que o conteúdo em si, porque o conteúdo está na internet, não faz muita diferença. Mas esse é um lado do ser humano que é pouco explorado. Quer dizer, não é tão pouco explorado, mas é pouco explorado no mercado de livros. Livro nunca foi um produto de massa. Isso é uma coisa importante. Assim, nunca se vendeu milhões de livros. Né? Claro, tem alguns livros, os best-sellers, os Código da Vinci, da Bíblia, os Crepúsculos, o Harry Potter, que vão vender. Mas assim, é um milhão de livros que sai por ano. Tem um deles que se destaca. Então, assim, não é um produto de massa mesmo. Isso que falou do presente é muito verdade. Eu me lembro desse dia aniversário da minha mãe e meu pai, toda vez ganhava livro, né? Muito livro. Assim. E tem um fato também de, especialmente em Porto Alegre, a cidade que eu venho, tem uma venda de livro muito forte, grande, mas o pessoal compra muito livro, troca muito livro, dá de presente, mas lê pouco. Então não adianta muito também, esses dados são enganosos às vezes, né? É um mercado bem complicado. Leitura é um hábito bem exclusivista, porque faz sozinho, né? E tem que fazer o mais quieto possível, isolado. Então isso vai um pouco contra tudo isso que está rolando agora. Que eles falam assim muito, que as pessoas estão isoladas atrás do computador, mas elas não estão isoladas atrás do computador. Na frente do computador e conectado pelo computador, elas estão com milhares de outras pessoas o tempo inteiro. Está todo mundo sempre trocando e-mail, falando no SMS, falando no MSN, falando, enfim. As pessoas estão interagindo, né? Estão vivendo mais umas com as outras. Então é complicado se concentrar numa atividade só. E que a leitura exige isso, ser muito silencioso, muito. Só tem um.
Vindo para esse lado. Dessas mídias fragmentárias que a gente fez, essa coisa toda. O Lost foi a primeira experiência que a gente teve que abarcou tudo, né? Quer dizer, eles exploraram a internet, teve o jogo de realidade aumentada deles, onde eles envolviam uma série de sites e mistérios, vídeo, telefone, tinha tudo complementando a história, ajudando as pessoas a embarcar naquilo. Vocês não acham que isso ajuda na imersão a consumir o produto de maneira mais dirigida nessa? Agora foi lançado o mesmo autor do CSI, o criador do CSI, um livro que é mais ou menos isso, né? O livro ele continua em um site. Foi lançado aqui em português agora.
É, eles estão.
Acho que isso é muito divertido. Me passa o cachimbo da fase. Eles estão tentando fazer um monte de coisa, né? Para tentar compensar, enfim, aproveitando as novas mídias. Tem, por exemplo, o Soderbergh, que é um diretor de cinema, ele lançou um filme há um tempo atrás que saía. Ele quis fazer uma experiência que saía no cinema, no DVD e na internet ao mesmo tempo, para ver o que acontecia, o que ia vender mais, se um ia matar o outro. Mas assim, o que eu acho é que tem algumas experiências pontuais, você não tem nada muito consolidado ainda, né? Você tem cases, digamos assim, estudos de caso, você sabe que funcionou, mas você não consegue generalizar ainda. Então eu considero que são experimentos, que nem, por exemplo, um negócio que todo mundo cita do Radiohead, né? Que fez o disco que todo mundo podia pagar quanto quisesse. Mas assim, muita gente critica e diz que se não fosse o Radiohead, se outras bandas fizessem, não sei se daria mais um resultado, né? Uma banda independente, uma coisa tão conhecida, ou um conjunto, ou um músico que não tivesse essa identificação que eles têm com a tecnologia, será que funcionaria igual? O Caldi Peixoto, se fizer, será que dá certo? Não, né? Então assim, são coisas muito assim, interessantes, mas assim, muito pontuais, que você não consegue generalizar para a indústria inteira. Agora a gente estava falando do DVD, tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, o caso do Tropa de Elite, todo mundo lembra, que foi um filme que vazou na internet e que o resultado foi muito bom para o filme, né? Muita gente tinha visto antes de lançar e isso aumentou boca a boca do filme e o filme teve muita bilheteria, consagrou o Wagner Moura, enfim, depois o DVD vendeu muito, apesar de já estar no camelô, assim, foi um sucesso. Então isso... Essas ferramentas de pirataria, entre aspas, funcionaram como um grande marketing, né, para o filme. Ajudou pra caramba. E agora tem essa discussão dos formatos, tem o Blu-ray, né, que eles estão tentando lançar, mas as pessoas não estão mais querendo comprar tudo de novo num terceiro formato. Né? A pessoa tinha tudo em VHS, ela comprou tudo em DVD. Agora a indústria vem e fala assim, você vai ter que trocar tudo pro Blu-ray. As pessoas não... Nem todo mundo vai fazer isso.
né? Porque você começa a ficar meio em dúvida, você fala assim, será que daqui a pouco, como já tem, não vai ter gravador de Blu-ray? Não vai ter Blu-ray na internet? Por que que eu vou ter que comprar isso? Eu vou trocar toda... Eu já acostumei com outros formatos. Então, assim, eu acho que a indústria vai ter que achar uma saída, mas, assim, não, eu vejo que tem muitas coisas, assim, pontuais mesmo, que não tem uma coisa, uma fórmula. Na verdade, ninguém encontrou. Então, você tem muitas experiências nessas áreas, mas não se sabe o que vai acontecer. É uma grande incógnita.
Funciona? Funciona. Outra coisa interessante que vocês trabalham bem é essa questão do exame. Né? Acho que a maioria aqui, de repente, não teve contato com um fanzine ainda, de papel. Né? O que vocês analisam a questão da adaptação desse meio, né, agora com a internet, já que tinha um caráter underground, né, e dentro da internet tem muitos caráteres dessa forma. Né? Como que vocês veem? Quem começa? André, Júlio?
Na verdade, assim, o fanzine, do jeito que originalmente era coisa feita de Xerox, uma revista de forma independente, originalmente por fãs de uma banda, por isso o nome de fanzine, né, uma magazine, uma revista de fãs, e foi se modernizando muito, foi se atualizando, ganhou muita força no Brasil nos anos 80, com o movimento punk e tudo mais. E essas próprias revistas que eu estava falando antes, o Geraldão, o Chiclete de Banana, Circo, elas tinham uma correspondência forte com os brasileiros, né? E os caras mandavam muita coisa para eles, tinha muita produção. Originalmente, nessa época do Brasil, nos anos 80, ali, final dos anos 80, o fanzine era muito voltado para quadrinho e alguns de texto. E muita coisa de música punk também, essas são os três grandes eixos. Mas eles foram se sofisticando e ficando cada vez como a própria Chiclete, Circo, etc., foram se atualizando. O próprio fanzine foi atualizando. Quando chegou na época da internet, que ela tirava da equação de fazer um fanzine o custo do Xerox, isso explodiu, né? As pessoas começaram a fazer muito mais. Por isso que o Carlos Online, que era fanzine por e-mail, o que era isso? Pegava um e-mail, cheio de texto. Texto, às vezes, dava para imprimir, dava 40 páginas, assim, feito por várias pessoas no Brasil inteiro. E era uma noção que não tinha como fazer antes. Até os fanzines, na época do impresso, na época do Xerox, eles eram, tinham umas redes de colaboração brasileira, a galera tocava carta, né? Tanto que quando os primeiros anos do Carlos Online, muitas das galeras que eu conhecia dos fanzines impressos, a gente tocava e-mail, tocava carta, mandava carta pro cara, ia dar correio, ia dar uma porrada de fanzine da região, o cara mandava do interior de São Paulo, o cara mandava lá de Fortaleza. Então, pô, já tinha isso, já existia uma rede. Só que, pô, custava, né? O cara tinha que sair de casa, ia dar correio, o cara tinha que pagar a carta, e aí a internet não, tu tá na tua casa e tu tá te comunicando com o mundo inteiro, às vezes com pessoas que não estavam te comunicando, e isso foi um troço muito libertador. Por isso que o Carlos Online, quando ele surgiu, ele não era nada de novo do ponto de vista do formato, né? Era uma coisa que já estava sendo feita, mas inspirou muita gente do Brasil inteiro a fazer o mesmo. Teve uma época que a gente tinha quase 100 clones do Carlos Online. Eu nunca vi como o concorrente que ele falou assim, né? Eu achava que tinha espaço para todo mundo e continua tendo. Tanto que várias pessoas, nem mais de um. No começo eu vi todos. Todo mundo que lançava um fazer de novo, de e-mail, pô, eu queria conhecer o que o cara estava fazendo. Aí tinha cara de fazer fazer só sobre teatro. Tinha cara que fazia fanzine só sobre música, do Rio Grande do Sul. Tinha cara que fazia fanzine só sobre cinema, sabe? Então, especificava um monte. Tinha alguns que era sobre ficção, tinha alguns que era só sobre uma pessoa, tinha alguns que era jornalismo, sabe? Foi fragmentando, foi diversificando. Que é uma coisa que a gente vê muito forte hoje, tal do consumo dos nichos, né? Dos mercados de nicho, que a pessoa vai lá e consegue buscar exatamente o que ela quer. Quando eu estava no colégio, eu lembro de ouvir assim, as bandas que eu ouvia na época, eram as bandas que eu ouvia na rádio, eram as bandas que eu ouvia nas novelas, nos filmes, mas não era exatamente o que eu gostava, assim, eu ficava pensando, putz, é legal isso aí, mas não é exatamente o que eu gosto. E hoje em dia, todo mundo tem essa oportunidade de encontrar exatamente o que gosta, né? A música, eu acho que é o exemplo mais clássico disso, que toda, se tu quiser, tu pode ouvir só a música que tu gosta a tua vida inteira, pode encontrar inúmeras versões de música que tu gosta, enfim, e do mesmo jeito com qualquer tipo de conteúdo, né? E essas coisas, na verdade, que era o mercado de massa que consumia de forma meio desmedida, tudo foi separando, cada pequeno bracinho consumindo uma pequena parcela, mas consumindo com fidelidade. Né? São mercados que são bastante fidelidade, as pessoas que tendem a, sei lá, gostar de filme iraniano vão continuar comprando filmes iranianos durante muito tempo, não vai parar um dia assim, ah, não gosto mais disso, sabe? Tem essa coisa de reforçar os teus gostos. Né? E o fanzine, quando ele migrou, assim, na internet era simplesmente porque era uma coisa natural a ser feita, né? Era a forma de continuar, ampliar até uma coisa que já tinha sido construída, que era uma rede independente de própria de divulgação e cultura, mas ampliar isso, levar isso para um patamar que a gente não sabia nem que era na época. Né? Então, foi um troço que também sem nenhuma noção do que a gente estava fazendo. A gente simplesmente viu uma mídia nova aparecer e aproveitou ela. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, fazendo por e-mail já não se tenta mais tanto. O fãzinho em texto já tem dificuldade. E eu acho que faltou surgir os caras que estão fazendo isso em vídeo, ou isso em foto até. Em imagem, a gente pôs totalmente, não apareceu, por exemplo, um fãzinho só com fotos. Pegar um monte de cara que é fotógrafo, porque hoje em dia a galera digital tira foto com o celular, né? Então, pô, daria para fazer isso em uma curadoria, ou um site, um blog, ou um fãzinho mesmo impresso, se pulou isso. E agora tem algumas pessoas que se juntam para fazer vídeo, né? Que vídeo é um negócio que tem dado muita repercussão também. Existem algumas iniciativas um pouco mais organizadas, outras um pouco menos, mas todo mundo está fazendo vídeo, na verdade. Né? Então, essa linguagem acho que está ficando mais próxima de um futuro de fãzinho. Um pouco antes de surgir os podcasts, né? Que era programa, como se fosse programas de rádio, então som, mas também assim, não foi uma coisa que é muito forte lá fora, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, mas que no Brasil nunca foi muito forte. Teve seus bons momentos, agora tem uma comunidade que ouve podcast, que se interessa, mas nunca foi um boom, assim, nem os blogs, por exemplo. Então, não sei se os vídeos, por exemplo, vão se organizar nesse sentido, se as pessoas vão estar fazendo os seus próprios programas de TV. Já tem material suficiente para isso, tecnologia, só falta vontade, né? Eu não sei se existe essa vontade, talvez não exista.
Certo. Júlio, você quer complementar um pouco sobre isso? E também já gostaria já que você comentasse um pouco sobre o distintivo cultural, que de repente a maioria daqui não conhece.
Tá. Sobre os fanzines, eu acho que eles foram meio substituídos pelos blogs, assim. Eu acho que hoje é muito mais fácil, barato, direto você montar um blog, o alcance é muito maior. Eu acho que você pode fazer uma revista dentro de um blog. Tem blogs, por exemplo, tem um blog chamado Huffington Post, que é um blog que começou há 5 anos atrás e hoje ele está com uma audiência, ele tem milhares de colaboradores e ele tem uma audiência que está chegando perto do New York Times. Então, assim, você tem ali, né, nos Estados Unidos o site do New York Times, que é o, sei lá, o jornal, o principal jornal do mundo, digamos assim, ele já está sendo, digamos, entre aspas, ameaçado por blog. Então, eu acho que o blog é uma ferramenta muito forte e se vocês tiverem interesse de fazer coisas na internet, eu aconselharia a montar blogs. Eu acho que o blog pode ir muito longe, né? Hoje você tem blogs que viraram sites, portais, tem tudo. Isso tudo se misturou de uma forma bem interessante. Quanto ao digestivo, a gente também começou, na verdade, começou com uma newsletter distribuída por e-mail. Também 2 anos depois que o Cardoso começou, na verdade eu não conhecia o Cardoso nessa época. E eu comecei com uma newsletter cultural, que falava de vários assuntos, gastronomia, cinema, música, teatro. Eram 10 assuntos no total e eram notas bem breves, assim, eu distribuía uma vez por semana e aí as pessoas começaram a comentar. Eu acabei chamando 10 pessoas que eu conhecia, que eram amigos ou amigos de amigos que também escreviam, como naquela época não existiam blogs, os blogs eram no Brasil, acho que não tinha nenhuma plataforma de blog ainda. Então, para você publicar na internet, você precisava programar site, conhecer HTML, registrar domínio. Naquela época também você não podia registrar o domínio no seu nome, você tinha que ter empresa aberta, era burocrático, né? Então, eu sabia que tinha essas 10 pessoas que queriam escrever, eu chamei para a gente fazer o site, então começou assim, uma revista eletrônica. Depois de um ano, mais ou menos, a gente começou a ter repercussão na imprensa, lá em São Paulo, a gente saiu no Pasquim 21, na Carta Capital, no Estadão. Aí os jornalistas que gostavam de ler a gente começaram a querer participar do site, então a gente começou a publicar grandes jornalistas, sei lá, Luiz Antônio Giron, Daniel Pisa, depois o Rui Castro, Sérgio Augusto, enfim, todos os grandes jornalistas culturais a gente já publicou lá já junto com a gente. Aí depois, no outro ano, começaram a aparecer os patrocinadores, eu acabei saindo, eu tinha um emprego, trabalhava em banco, aí eu resolvi viver disso, então abri empresa, comecei a vincular publicidade no site, os primeiros anunciantes foram a Livraria Cultura, AçãoLivre.com, na época que existia, acho que a AçãoLivre nem existe mais, era uma gravadora ligada com a Globo. Depois a 2000 Vídeo, que é uma locadora muito grande lá em São Paulo, que na internet é muito grande ainda. E a Biscoito Filho, que era uma gravadora que estava começando no Brasil, de muito especializada em música brasileira, que você deve conhecer. Enfim, aí no outro ano a gente já fez uma revista impressa junto com a FGV. E, enfim, aí em 2005 diante o site se consolidou, veio também a banda larga, as pessoas começaram a participar mais, a gente cada vez abre mais para os leitores, enfim, é uma revista eletrônica aberta, colaboração, se vocês quiserem participar, visitem digestivocultural.com ou simplesmente digestivo.com.br. E aí, enfim, lá tem como colaborar. Agora hoje os colaboradores, todos eles que escrevem, ganham livros das editoras parceiras. Enfim, a gente está sempre tentando estimular a participação. Eu acredito muito assim, que a gente tem que fazer essa renovação da imprensa na internet, porque eu acho que é um caminho. Eu acho que a imprensa impressa, ela está, no meu ponto de vista, muito estagnada e muito assim, fechada para os novos talentos, porque eles têm essa questão da crise do papel, crise estrutural. Eles não conseguem investir em gente nova. Também, assim, as redações estão muito sobrecarregadas, são poucas pessoas que trabalham, tem que fazer muita coisa lá dentro. Então, assim, a pessoa que vai trabalhar num jornal, numa revista, ela tem cada vez menos liberdade para criar, para desenvolver o seu talento. E na internet a gente tem essa possibilidade ainda de ser uma ferramenta aberta. Lá no Digestivo a gente estimula as pessoas a fazerem experiências, a escrever, sei lá, em primeira pessoa, a trazer textos diferentes, porque a gente acredita nisso, no talento e, enfim, o site cresceu dessa maneira. Hoje a gente tem mais ou menos 50 mil assinantes por e-mail, 10 mil pessoas que visitam por dia e mais ou menos 1 milhão de páginas navegadas por mês. Em resumo, é isso.
Assim, para nós chegarmos ao final então, desse bate-papo, de abrirmos para os comentários e perguntas, essa questão então da participação que antes nós estávamos falando, né? De ter essa interatividade, então. Acho que acredito que tanto com o Cardoso, né, como com o Digestivo Cultural, há a possibilidade das pessoas estarem participando, estarem colaborando. No caso do Cardoso, André, como que funciona? Como que as pessoas entram em contato? O que, de repente, você espera também que é de conteúdo que essas pessoas encaminham a você?
Assim, o Cardoso Online, ele foi um fazendo por meio que circulou entre 98 e 2001. Aí, em 2001, ele tinha 8 colunistas fixos e ele tinha, sei lá, 200 colunistas flutuantes. A gente deixava totalmente aberto. Qualquer um que estivesse interessado, a gente nos mandava um texto, a gente ia ler, normalmente quem lia tudo era eu, lia o texto e acabava publicando, se achava bom, se não era bom, a gente podia tentar, deixa outra vez. Mas chegou um ponto em que ficou um volume de texto tão grande que eu não conseguia mais. A gente estava em, o Carlos Lopes ficou de 98 a 2001, né? Então era um período há muito tempo atrás, assim, em termos de internet, era muito tempo atrás, mas era bem no começo. E mesmo assim a gente recebia uma quantidade absurda de textos. Chegou um ponto que eu passava 8 horas do dia lendo os textos que chegavam e não conseguia ler tudo. Assim. E daí parei, né? Começou a ficar muito pesado. E aí outras coisas da vida também, trabalho e final da faculdade começaram a pesar e eu não conseguia mais, ninguém mais conseguia. Então todo mundo ficou em saco cheio. Foi uma coisa que foi muito intensa, a gente viveu bem, aprendeu bastante coisa, todo mundo cresceu junto ali, escrevendo e colaborando junto. Mas tinha uma boa saturação. E aí, no Carlos Online, muita gente foi fazer seus próprios blogs, né? Foi uma coisa assim, essa questão natural. Tu tinha aquele veículo antes, que o Carlos Online, o que ele fazia? Ele meio que dava, era um veículo que ligava os veículos da vida real. Tu mandava para alguém selecionar o teu texto, e aí era publicado. Tinha uma seleção, tinha alguém que olhava aquilo antes, né? Tinha alguém que dava o seu aval. Depois dos blogs, já não tinha mais isso. O aval era o teu botão do publica, né? Então, assim, tu podia publicar por si só, não precisa mais do Carlos Online. Você vai do veículo, é tu mesmo, tu vai lá e constrói o veículo. Então isso também tornava ele mais insustentável naquele momento. E aí se teve essa hierarquia e tal, não sei o que, e depois começou a vir essa discussão, tá, mas se todo mundo pode fazer, o que que separa o bom do ruim? E aí é que vem coisas que nenhum Júlio faz hoje, que é a mesma coisa que a gente estava fazendo no começo. Tem que de novo pegar, se classificar, se separar, se filtrar, para daí devolver para o leitor. Está todo mundo de saco cheio desse excesso de coisa. Ninguém consegue acompanhar tudo, ninguém tem vontade de acompanhar tudo, mas todo mundo tem vontade de consumir isso, todo mundo tem vontade de fazer parte disso. Quando esse começo da colaboração, no começo do Carlos Online, acho que as pessoas se deram conta que o que era o Carlos Online? Era um e-mail que eu enviava. E Então você estava enviando um e-mail que impedia a pessoa de enviar de volta para mim, mesmo era uma outra coisa. E que impedia de eu pegar e colar isso e mandar para mais gente. Então, todo mundo percebeu que isso deixava num nível de igualdade o leitor e o escritor. Quando veio os blogs, essa igualdade era o texto do post e o texto do comentário. Qualquer um vai lá no blog, se o blog tem comentário aberto, tu vai lá, tu escreve, tu colabora, entendeu? Então, essas noções são muito presentes na internet e são totalmente impossíveis de serem tiradas, fazem parte da natureza da rede. E quando a gente começou a fazer isso, foi de forma intuitiva, tanto eu quanto o Júlio, não é que a gente pensou, olha, acho que vamos fazer por aqui porque esse é o caminho, não é. É experiências que foram sendo feitas e que de repente se consolidaram, porque as pessoas adotaram o uso. Então, é o que eu não canso de falar, assim, as pessoas ainda por trás do computador, a internet por si só não faz nada, o computador por si só não faz nada, se não tiver um homem para projetar o computador, ele não existe, se não tiver um homem para operar o computador, ele não serve para nada, e se não tiver uma pessoa do outro lado, ele não comunica nada, ele não funciona a internet, então é uma teia muito complexa, assim, está tudo ligado. A linguagem do fanzine, hoje em dia, também você conseguiria se sustentar pelo fato de ser uma coisa grande, né? O cara usa mais um e-mailzinho. Era um meio gigantesco, as pessoas tinham que separar tempo para ler. Né? Era um troço que dava, tinha um perdido inteiro, né? Que contraria um pouco assim, as pessoas que as pessoas não lembram e tal. Então era uma coisa bem contraditória, bem interessante. E isso.
Então, lá no Digestivo a gente publica basicamente jornalismo cultural, né? Então tem que estar ligado com a cultura. E a gente seleciona os textos meio pela. Enfim, pela qualidade do texto, a gente não faz questão de que a pessoa seja jornalista, nem escritor, uma profissão ligada com escrita. Se o texto for bom, a gente publica. E depois de um tempo que a pessoa publica lá, ela ganha uma senha, ela pode publicar diretamente os textos dela, ela tem acesso lá à área administrativa do site. E depois de um tempo, conforme vai trocando os colunistas, a pessoa tem chance de virar colunista fixo, e aí ela começa a ser remunerada com os livros que eu falei. E, enfim, já teve colunistas que foram trabalhar em outros veículos impressos, teve colunista que foi trabalhar no Estadão, teve colunista, enfim, que foi trabalhar no mercado editorial, tem colunista que foi trabalhar com cinema. Então, assim, é legal, porque é uma plataforma relativamente conhecida no meio cultural, então as pessoas elas podem ter uma experiência de jornalismo cultural que, de repente, um veículo grande, como eu falei, não deixaria, porque, enfim, tem outros filtros que é mais difícil, a pessoa tem que ser jornalista formada, talvez tenha que conhecer gente dentro do veículo, e lá não, a gente avalia realmente a qualidade. Hoje eu tenho um editor assistente que é a pessoa que lê os textos primeiro, e aí o que ele gosta mais ele me passa e eu leio, e aí se a gente gostar os dois, o texto é publicado muito rápido, assim, sei lá, menos de um mês ou menos de uma semana, dependendo do fluxo de textos. E a gente tem mais de 200 colaboradores que já passaram pelo site, fora os jornalistas conhecidos, que são mais de 150, já publicou todo mundo, sei lá, desde o Milor Fernandes até o Rubem Fonseca, esses jornalistas culturais que eu citei. Enfim, é uma plataforma interessante, se vocês tiverem interesse, fiquem à vontade para mandar e-mail, lá tem todas as instruções do site, é bem fácil de colaborar.
Antes de fazer um parênteses, se alguém quiser ler alguma coisa que eu escrevi e tal, www.qualquer.org. Qualquer.
Muito bem. Meu microfone falhou de novo. Perguntas, colocações? Quem quer começar?
Eu gostaria de pedir a opinião de vocês sobre a mesclagem das mídias. Como há um site que eles fazem as histórias de quadrinho sobre as músicas. Eles pegam as histórias das músicas e fazem as histórias de quadrinho. As próprias mídias de HQ saem filmes, saem jogos, músicas, envolvendo uma principal. As mídias começam a se mesclar. O iPad tem os livros normais, mas tem animações dentro dos livros. Próprio Alice. O que vocês acham disso?
É engraçado que o mercado todo está se estruturando dessa forma já. Porque, por exemplo, todas essas histórias em quadrinhos estão sendo feitas para a Companhia das Letras. Elas não estão sendo feitas, na verdade, para a Companhia das Letras. O que acontece? Tem uma empresa chamada RB Features, que é uma empresa aqui no Brasil, tem sede lá em São Paulo, E é um cara que se ligou nisso, que o mercado, como é que ele é estruturado nos Estados Unidos? Quando tu vende um livro, tu não vende mais só um livro, tu vende um livro e várias outras coisas derivadas. Geralmente é um livro e é adaptação para cinema. Então ele começou a fazer isso, ele começou a financiar projetos de livro com potencial de transformar em filmes. Então ele remunera o autor como valor pelo direito da venda para o cinema. E aí, por exemplo, tem um caso bem específico da Harry Potter, que é uma história em quadrinhos, que está feita pelo Daniel Pelizzari e o Rafael Grappa, para uma editora americana chamada Dark Horse. E é a primeira vez que tem um desenhista e um roteirista brasileiro fazendo uma história para Dark Horse. E o contrato da Dark Horse não é só a respeito do quadrinho, é a respeito do filme que vai ser feito, da história em quadrinho, da animação que vai ser feita, dos bonecos que vão ser feitos, do jogo de videogame que vai ser feito. Então os caras já pensam no mercado como uma coisa que está tudo ligado, que eles vão lançar todos esses produtos, porque assim que eles vão conseguir o dinheiro. O que vai acontecer? O cara vai lançar a Frame Water, vai ter um monte de gente que vai baixar o próprio scan da história em quadrinho na internet. Vai ter gente que vai lançar o filme, vai baixar o filme. Mas eles apostam que tem esse monte de produtos que alguma parcela dessas pessoas vai comprar também. Isso vem para o mercado, faz com que essa roda, essa engrenagem corte. Então faz parte, já é assim, na verdade. O mercado já é uma coisa que está muito tramada, né? Não é uma coisa que foi acontecendo de uma forma pensada, simplesmente foi se caminhando para essa forma. E o exterior já é bem assim, no Brasil está começando a ser. Então o que a gente vai ver muito forte nas próximas coisas é isso. É uma coisa ligada na outra. Agora, por exemplo, a Companhia das Letras publicou um livro que são, acho que, 10 ou 15 escritores que escreveram contos a partir de letras do Chico Buarque. Então, assim, algumas, e é totalmente livre, então algumas desses contos são a história da letra. Outras é um cara que ouviu a letra e se inspirou e escreveu um conto que não tem nada a ver, mas foi inspirado pela letra. Outros pegaram uma situação da letra explorada. Então, assim, são muitas obras que estão contidas dentro de uma obra só. E ele está explorando muito hoje em dia isso. Em parte, porque como tem muita coisa aí, né, muita gente fazendo muita coisa, a grande maioria das histórias já foi contada e remontada e contada de novo. Quando a gente vê, sei lá, o Romeu e Julieta, que muitos consideram assim, o Shakespeare, um dos caras que inventou a literatura ocidental, né? Tu olha o Romeu e Julieta, aquele padrão do relacionamento deles, claro, era muito mais exagerado na obra original, mas chega até hoje e continua, é a mesma coisa. A gente repete isso na nossa vida. Nossos padrões de relacionamento estão influenciados por isso. Então as coisas vêm, na verdade, crescendo, assim, não tem como separar. As obras, na verdade, são tudo uma coisa só que é narrativa. O que se está fazendo é pegando essa narrativa e espalhando em vários produtos que possam ser consumidos. Porque a gente vive numa sociedade capitalista, onde já tem que rodar. Então, é isso que
cultural.
Então, sobre o iPad, o que está acontecendo é que essa questão que a gente começou falando aqui dos impressos, né? Nos Estados Unidos a coisa está muito mais adiantada, no sentido assim, de que os impressos estão sofrendo muito mais lá. Então, quando a Apple lançou o iPad, eles também tentaram fazer uma forma que as revistas, os jornais, pudessem voltar a cobrar o conteúdo, que é uma coisa que a internet tinha meio abolido, né? Como eles jogaram conteúdo, a maioria jogou conteúdo de graça, as pessoas perderam o hábito de pagar no jornal, na revista, e isso diminuiu a circulação. Por que você ia comprar uma coisa que estava na internet de graça? Então, o iPad, eles estão tentando criar mais interatividade, mais animação, mais, sei lá, imagens e coisas, para você se convencer a pagar de novo por aquele conteúdo que você não pagava mais. Então, assim, é uma coisa meio econômica, assim, de sobrevivência desse mercado que está meio em xeque agora. Então, o negócio da lista eu achei muito legal, embora não seja parte desse movimento. É um pessoal que fez uma animação da lista e vendeu, acho que é, sei lá, uma coisa simbólica, assim, um dólar, na época que saiu o filme, é maravilhoso. Eu joguei o vídeo lá do YouTube no digestivo, eu não acho que aquilo seja menos do que um livro impresso. Aliás, tem várias animações, é muito legal, inclusive para criança. Tem os livros da Penguin também, que tem no YouTube, se vocês procurarem, que eles estão desenvolvendo, né? Livros eletrônicos mais pro iPad, então a criança consegue chacoalhar o livro, ela pode guardar os brinquedos nos lugares certos, tem várias coisas, ela pode pintar no iPad, colorir. Então, assim, tem muita coisa nova e interessante acontecendo e eu acho que vai ter muito mais. E isso se liga com a questão que eles estão, na verdade, lutando para sobreviver. Então, eles vão investir tudo nisso e a gente vai ver muita coisa interessante aí pelos próximos anos.
Muito bem. Quem mais? Mais alguém? Não? É isso?
Ninguém mais?
Última chance. Então, Daniel, a palavra é tua.
Obrigado. Então, pessoal, quero agradecer a presença do André, do Júlio e do Léo, que estiveram conosco nessa discussão. Presente a todos vocês que participaram e agradeceram essa noite, essa discussão, nesse devir de pensar em discutir os possíveis caminhos da literatura online. Convidamos para a próxima etapa, que é em agosto, onde nós teremos vamos discutir as narrativas breves. Estamos aos convidados, a agenda está definida. E fica o agradecimento pela presença de todos. Mais uma vez a presença do André, do Júlio e do Leonardo.
Obrigado.